Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra HIV-Sida. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta edição: Uganda intensifica ataques contra forças aliadas democráticas na República Democrática do Congo. Nigéria e Gana registram primeiros casos da variante Omicron em passageiros provenientes da África do Sul. Secretário de Defesa dos Estados Unidos está na Coreia do Sul para preparar nova estratégia ante ameaças da Coreia do Norte. Em Angola, a um dia do início do Congresso da UNITA, muitas dúvidas pairam no ar sobre a sua realização ou não. Antigos administradores condenados à prisão por corrupção na Huila e em Malanje, e no Dia Internacional da Luta contra a SIDA, o número de pacientes aumenta e faltam medicamentos. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. As tropas do Uganda intensificaram hoje a sua presença no leste da República Democrática do Congo, no segundo dia de uma operação contra o grupo rebelde de Forças Democráticas Aliadas, lançada em cooperação com o governo de Kinshasa. O ataque surge depois daquele grupo ter lançado também ataques aéreos e artilharia a partir do Uganda. As Forças Democráticas Aliadas são acusadas de massacres no leste da República Democrática do Congo e também na capital do Uganda, que o chamado Estado Islâmico descreve como sendo uma afiliada. Nigéria, o país mais populoso da África, confirmou hoje seus primeiros casos da nova variante da Covid-19 em 3 passageiros que viajaram da África do Sul. O anúncio da Nigéria foi feito quando o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa visitava Abuja durante uma viagem à África Ocidental, na qual pede solidariedade contra as proibições de viagens contraproducentes. Gana, vizinho da África Ocidental, também disse que registrou a nova variante da Omicron. O diretor-geral do Serviço de Saúde, Patrick Kuma Abugaye, disse que os seus casos foram detectados no aeroporto internacional de Accra, provenientes da África do Sul e da Nigéria. Com cerca de 210 milhões de pessoas, a Nigéria lançou campanhas de vacinação e exige que os funcionários públicos apresentem provas de vacinação, mas as taxas permanecem baixas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, chegou hoje à Coreia do Sul para conversações de segurança. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul preparam-se para desenvolver um novo plano de guerra operacional para melhor enfrentar a crescente ameaça dos militares da Coreia do Norte. O novo plano substituirá as estratégias existentes destinadas a responder a potenciais agressões norte-coreanas que foram elaboradas há cerca de uma década e não levam em conta os avanços militares de Pyongyang, de acordo com altos funcionários da defesa dos Estados Unidos que falaram sob condição de anonimato para discutir o processo. Esta é a coisa certa a fazer, disse um oficial de defesa sénior a repórteres a caminho de Seul para reuniões entre o secretário de defesa Lloyd Austin e autoridades sul-coreanas. A explosão de uma bomba da Segunda Guerra Mundial desenterrada durante obras no caminho de ferro em Munique causou hoje ferimentos graves em 3 pessoas, disse a imprensa local. A explosão aconteceu no estaleiro de uma obra nos caminhos de ferro durante uma perfuração e foi ouvida a vários quilómetros de distância, de acordo com o tabloide Bild, que especifica que 3 pessoas ficaram feridas com gravidade. No Senegal, a capital Dakar está paralisada devido a uma greve de 2 dias convocada pelos sindicatos dos transportes por alegada pressão das autoridades que exigem dinheiro nas alfândegas e também nos postos de controle de trânsito, bem como a concorrência ilícita dos motoqueiros. O caderno reivindicativo inclui mais 8 exigências e os sindicatos dizem que se o governo não responder, a capital Dakar vai ficar fechada por várias semanas. O presidente russo Vladimir Putin propôs hoje à NATO iniciar negociações para evitar o alargamento da Aliança Atlântica para o leste da Europa, perto das fronteiras da Rússia. No diálogo com os Estados Unidos e seus aliados, insistiremos em alcançar acordos concretos que excluam uma maior expansão da NATO para leste e que coloque sistemas de armamento que nos ameacem perto do território da Rússia, afirmou durante uma cerimónia para receber as cartas credenciais de vários embaixadores do Kremlin. Nesse sentido, propomos o início de negociações substanciais, disse Putin, salientando que a Rússia precisa de garantias legais, dado que há países ocidentais que não cumprem os compromissos verbais, sem dizer quais. No entanto, ele disse, não vamos pedir nenhuma condição especial. Entendemos que qualquer acordo deve ter em conta, inevitavelmente, tanto os interesses da Rússia como de todos os países euroatlânticos. De recordar que a imprensa russa citou um porta-voz do Kremlin a indicar que poderá haver uma cimeira ainda este ano entre o presidente Biden e o presidente Putin, em lugar ainda a indicar.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui a habitual página de Angola, a 24 horas do 13º Congresso da UNITA, há convicções distintas quanto à sua realização. Um grupo diz que o Congresso já começou. Outro grupo considera não haver clima para o mesmo. Manuel José está em Luanda e acompanha esta situação.
Adalberto Costa Júnior é o único candidato à sua própria sucessão na UNITA. Está convicto que o Congresso vai mesmo acontecer amanhã. Aliás, diz que já começou. Mas existe um grupo que quer fazer o contrário.
Sonho daqueles que pretendem travar o Congresso da UNITA é adiar o Congresso, fazer a descontinuidade da preparação do partido para a alternância e para a segurança do voto. E escolher um adversário que lhes interesse na competição. A UNITA tem condições de dar a volta a esta realidade.
Adalberto Júnior diz não ter dúvida. Quem está por trás disso?
Os gabinetes da saúde psicológica, pagos com dinheiro público, atrás de cidadãos para lhes comprar a consciência, fazem-se à luz do dia. Nunca tinha visto tão escandalosos como isso. Que altura de irmos para a batalha judicial nacional e internacional.
Costa Júnior lamenta o facto de correr sozinho para ocupar o cadeirão máximo da UNITA.
Muito gostaria de ver todos aqueles que animaram um discurso contraditório de caráter interno a terem a coragem de vir defender as suas ideias num percurso de candidatura e sujeitarem-se ao voto dos militares.
Do lado oposto, Felipe Mendonça, um dos subscritores da providência cautelar para travar o Congresso, continuam a defender a ideia de que é precipitado realizar agora. Mendonça entende que seria mais adequado fazer o Congresso dentro de 3 meses.
Nós constatamos naquele dia uma clara violação de direitos fundamentais. Ameaça de morte, as pessoas serem batidas ou violentadas antes e durante os trabalhos. E assim que nós submetemos ao Tribunal Constitucional a presença cautelar, a vista a anular, paralisar os atos.
Quanto à acusação de terem sido aliciados pelo MPLA, o membro da UNITA considera absurda a acusação.
Ninguém recebeu o dinheiro do MPLA, ele confessa. Eu sou cidadão da Guala, eu não vivo nenhum condomínio, né? Felipe Mendonça anda até de táxi.
Mendonça considera que não são contra a candidatura de Adalberto Costa Júnior, mas sim a forma como o Congresso foi agendado.
Nesse momento não há clima suficiente para que haja a manifestação de uma outra força concorrente, ou então um candidato para encontrar um terreno privilegiado, no prazo de 2 ou 3 meses. Penso eu que estaremos em condição de podermos organizar melhor.
O facto é que o Congresso está preparado para o seu arranque amanhã. Os jornalistas já foram credenciados. Os delegados ao Congresso já cá se encontram em Luanda. Aliás, esta tarde o candidato colocou-se à disposição dos delegados para conversar. Ontem foi a vez dos jornalistas e outros fazedores de opinião que conversaram com o único candidato à presidência da UNITA, Adalberto Costa Júnior. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Vamos para o Lubango. O antigo administrador municipal daquela cidade, na província da Huila, Silvano Levi, foi condenado hoje pelo Tribunal de Comarca do Lubango a 3 anos de prisão com pena suspensa pelos crimes de peculato e burla qualificada. Teodoro Urbano acompanhou a sentença.
Shimon Levi, que chegou a estar em prisão preventiva em mais de um ano, depois de ter sido julgado, ouviu hoje a sentença em liberdade pela juíza Violeta Tieteta. De acordo ainda com a sentença, o antigo gestor do município de Lubango, entre 2012 e 2014, deverá pagar, num prazo de 8 meses, uma indemnização de perto de 4 milhões de kwanzas a uma empresa de onde foram retiradas 2 viaturas, para além de 150 mil kwanzas aos cofres do Estado. Para a juíza Violeta Tieteta, alguns atenuantes julgaram a favor do arguido.
Atendendo às circunstâncias atenuantes que impendem sobre o arguido, por ter cooperado para a descoberta da verdade material, o tempo de prisão preventiva que lhe foi submetida, que foi suficiente para a sua ressocialização, a pena ora aplicada fica suspensa por um período de 3 anos, desde que, no prazo de 8 meses, o arguido cumpra com as obrigações pecuniárias do processo.
O advogado de defesa, Emílio Abel, diz não ver razões para recorrer da sentença.
A pena está suspensa e achamos nós que não há necessidade de interpormos um recurso com efeito suspensivo da pena.
Silvano Levi é o primeiro administrador municipal na província da Huila a conhecer a mão pesada da justiça desde o início do combate à corrupção desencadeado pela Procuradoria-Geral da República. Detida e acusada dos crimes de peculato, a Associação Criminosa e Tráfico de Influência está desde o meio de setembro, a antiga administradora municipal de Chicomba, Lúcia Francisco, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Do Lubango para o Malange, também com uma condenação por corrupção, o antigo administrador municipal de Cacuzo, naquela província, Caetano da Rita Tinta, foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão. Juntamente com ele, outros colaboradores também foram parar à cadeia. Isaías Soares.
O juiz da causa, Guilherme Lufupa.
5 anos de prisão maior para o crime de peculato, 3 meses de prisão como cúmplice no crime de falsificação de documentos, 4 anos de prisão maior para o crime de associação criminosa, 2 anos de prisão maior para o crime de recebimento indevido de vantagens, 3 anos de prisão maior para o crime de participação econômica em negócio. Feito o cúmulo jurídico, vai o arguido condenado na pena de 5 anos e 3 meses de prisão maior.
O empresário Carlos Mulo, proprietário do Grupo Zecin de Limitada, correu no processo de corrupção. Foi condenado a uma pena efetiva de 4 anos e 6 meses de prisão. O acórdão dá conta ainda da condenação a 3 anos e 6 meses de cadeia do ex-administrador municipal adjunto para a área financeira, André Luengo, e a ex-chefe de secretaria daquela administração, Maria Leitão Neto. O advogado de defesa, Lucivicueno Luvumbo, mostra-se inconformado com a sentença do Tribunal Provincial Local.
Ainda assim, temos algumas possibilidades, algumas oportunidades para o recurso, e nós acreditamos que vai resultar, mas estamos em crer que em tempo muito razoável vamos conseguir a liberdade.
Isso aí é Histórias de Malange para a Voz da América.
Vamos agora para o Uambo. Distribuição de casas nas centralidades naquela província está envolta em polémica. Altos dirigentes do governo são acusados pela oposição de negociatas fraudulentas. Do Uambo, o Norberto Sateco.
O secretário Sérgio Santos e outros altos responsáveis do governo do Uambo estão a ser acusados de práticas de corrupção e nepotismo no processo de distribuição de residências nas centralidades da CAALA. O alto responsável do gabinete do governo de Lote Nolica é citado como sendo um responsável de cobranças fraudulentas de valores, alegadamente a rondar os 500 mil kwanzas para ter acesso a uma residência. Sobre os ombros deste dirigente também pesam acusações de favoritismo aos seus parentes diretos, avançou em exclusivo a Voz da América o líder do Partido de Renovação Social, Solia Selende.
Aqueles que já conseguiram casa na centralidade do Losambo, quase que são os mesmos que eles atribuíram as casas à centralidade da CAALA. Parece este processo, a governadora atirou a bola nas mãos de alguns que eram o chefe lá do seu gabinete, mas o secretário do governo e alguns que têm vozes assissonantes vão atribuindo as casas aos seus parentes.
A governadora Lote Nolica, questionada sobre o assunto, negou entrar em detalhes, tendo remetido a responsabilidade à comissão criada para o efeito. Já o responsável acusado, Sérgio Santos, diz que nada corresponde com a verdade.
É um tipo de acusação muito pouco atual no contexto deste processo. Já lá foi o tempo em que...
Já houve situações no princípio do processo em que havia casos concretos sobre isso.
Mal o processo iniciou, era isso que se especulava. Agora, a forma como o processo andou, por si só, esclareceu isso.
A Voz da América procurou ouvir a PGR ao nível do AMBO, mas sem qualquer sucesso. Norberto Sateco.
Uma situação que a Voz da América tem vindo a acompanhar há muitos anos é a dos antigos trabalhadores angolanos na ex-República Democrática da Alemanha, que continuam a reclamar o pagamento dos seus salários que não recebem há 31 anos. Agora, escreveram uma carta ao presidente João Lourenço, mais uma. Os mais de 2.500 trabalhadores ameaçam com manifestações caso o presidente não decida regularizar a sua situação. Coque Mukuta, em Luanda.
Os antigos trabalhadores angolanos na ex-República Democrática da Alemanha exigem até a próxima segunda-feira uma resposta do presidente João Lourenço para que sejam pagos os salários que não recebem há 31 anos. Segundo Marcos Fuca, presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores Angolanos da extinta RDA, caso não haja qualquer resposta do presidente da República, vão ser levadas a cabo várias manifestações em Angola e não só.
O presidente é uma única pessoa, não pode conter um coletivo de aproximadamente 2 mil pessoas, 2 mil ex-trabalhadores angolanos da RDA. Caso isso não aconteça, então, nós vamos formalizar uma carta junto às entidades de direito, sobretudo da polícia, para uma manifestação pacífica, para reclamar os nossos direitos adquiridos por lei.
Qual é a razão que faz com que não vos deem o dinheiro?
Isso eles podem explicar qual é a razão, não é?
Fonte da Presidência da República garante não terem recebido qualquer pedido da Associação dos Ex Trabalhadores angolanos da extinta RDA. Coque Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na nossa página voaportugues.com. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E no WhatsApp, para contactos, o nosso número disponível é mais 1-202-251-9466.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira, na Voz da América, é dia de Saúde em Foco. Esta semana, o tema será Viver com HIV-Sida. A convidada é Rosa Pedro, presidente da Associação de Mulheres Vivendo com HIV-Sida em Angola. Para participar, basta enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp. Mais 201-202-9466. Deixe aí a sua pergunta, seja em texto, seja em vídeo, seja em áudio. Sexta-feira, não perca, Saúde em Foco, na Voz da América. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Luta contra a SIDA. 40 anos após a descoberta dos primeiros casos daquela doença, Angola encontra na pobreza um entrave no combate ao HIV-Sida. O fenómeno está associado às médias diárias de 38 mortes e de 76 infecções. Em mensagem alusiva ao dia, a rede angolana das organizações de serviços de SIDA, ANASO, não apresenta elementos comparativos, mas fala em aumentos que geram alarmes, principalmente quando se olha para as 340 mil pessoas infectadas. João Marcos de Bengala tem a reportagem.
Num país a registar anualmente 22 mil novas infecções e 16 mil mortes. As mulheres são a franja mais afetada, mas os jovens e crianças também preocupam, segundo o presidente da ANASO, António Coelho.
As mulheres continuam a ser as mais afetadas, com cerca de 190 mil casos. Nesse momento temos cerca de 44 mil jovens dos 15 aos 24 anos de idade a viverem com VIH. Nesse momento o país tem cerca de 39 mil crianças vivendo com VIH. Destas, apenas cerca de 6 mil estão a fazer terapia antirretroviral.
A mesma terapia está a ser feita por menos de metade dos angolanos infectados, muitos assolados pela pobreza, conforme alerta António Coelho.
A taxa de prevalência do país é de 2%, o que quer dizer que cerca de 340 mil pessoas vivem com VIH. Destas, apenas cerca de 80 mil conhecem o seu estado serológico e cerca de 111 mil estão a fazer terapia antirretroviral. Angola continua a ser um país vulnerável à epidemia da SIDA devido a fatores como a extrema pobreza, a grande mobilidade da população, o início precoce da atividade sexual e os ritos culturais.
De Benguela, província que conta com financiamento do Fundo Global na luta contra o HIV-Sida, à semelhança do Kwanza Sul, surge um exemplo de que a pobreza atrapalha as contas. O consultor João Micelo da Silva, membro do mecanismo de coordenação do Fundo Global em Angola, considera que as políticas públicas devem ser melhoradas.
Vemos cada vez mais um bom número considerável de pessoas que estejam a desistir da medicação. A questão da Covid trouxe cenários bastante dramáticos, daí que parte das pessoas que vivem com VIH têm sido atingidas com essa situação da extrema pobreza. Alguns não têm recursos para adquirir alimentos. Com meio do conhecimento de Vossa Excelência, é necessário que se tenha alimento para se fazer a medicação e é necessário que se tenha outros elementos importantes para a manter a vida condigna dessas mesmas pessoas doentes com a SIDA. E seguramente essas razões fazem com que parte dessas pessoas que estejam no tratamento desistam.
A nível nacional, Cunen é a província mais afetada, com 6% dos casos, seguida pelas províncias do leste. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos, e continuamos a abordar a situação do HIV-Sida em Angola. Outro aspecto destacado pelo presidente da ANASO, António Coelho, tem a ver com a falta de preservativos masculinos e também com a falta de antirretrovirais. Fernando Caetano.
É verdade, o país registra já há algum tempo escassez de preservativos masculinos. O presidente da ANASO, António Coelho, que tornou público a informação, avançou que além da falta de preservativos masculinos, o país debate-se igualmente com a falta de antirretrovirais. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Abrimos a rubrica desportiva com o handball. Começa hoje a 25ª edição do Campeonato do Mundo Sénior Feminino em Espanha, com a participação inédita de 32 seleções. Angola, campeã africana, integra o Grupo A, juntamente com a França, campeã olímpica, Montenegro e Eslovénia. As Pérolas estreiam amanhã ante a França, no dia 5, defronte o Montenegro, e encerram a fase de grupos diante da Eslovénia. Em Portugal, depois do que aconteceu com o jogo Bolonense-Benfica no passado fim de semana, agora é o Tondela que pode ter o seu próximo jogo em risco. O clube anunciou hoje que o plantel e a equipa técnica estão em isolamento profilático desde ontem devido a um surto de novo coronavírus e recebeu indicação para se confinar por parte da Direção-Geral da Saúde. O comunicado refere ainda que Tondela está neste momento a aguardar mais informações das autoridades de saúde sobre a realização no próximo sábado do jogo frente ao Moreirense. A Liga vai reunir-se hoje para tomar uma decisão ante os inúmeros casos da Covid-19 nas equipas portuguesas. Pela Europa fora, há vários campeonatos, vários jogos hoje. Por exemplo, na França, temos o Nantes Olympique de Marseille, dentro de momentos também Olympique Lyonnais e Reims e PSG Nice. Na Premier League, no Reino Unido, Everton e Liverpool jogam mais tarde, bem como Aston Villa e Manchester City. Também na Itália, Bolonha joga com Roma e Génova defronta o Milan. Enquanto Ainda na ressaca dos prémios da revista France Football, cuja cerimónia aconteceu na segunda-feira, Messi foi bola de ouro, o italiano Donnarumma foi melhor dos guarda-redes, o antigo futebolista francês de ascendência cabo-verdiana Patrice Evra deixou grandes críticas nas redes sociais. Ele escreveu: e o Mendy? Vocês sabem, é a taça africana. Nós somos os macacos e ninguém respeita essa competição. Temos a única competição em que temos de deixar o clube por 3 semanas para jogar o troféu de seleções, porque, enfim, em África temos sempre pouco espaço, afirmou Evra no vídeo, criticando também a atribuição do prémio de melhor jogador a Lionel Messi. Mendy ficou no segundo lugar, ele é guarda-redes do Chelsea, que lidera a Premier League e foi campeão europeu no ano passado. Na NBA, noite perfeita ontem para os Phoenix Suns. A equipa comandada por Monty Williams igualou o recorde de vitórias consecutivas 17 da franquia ao bater os Golden State Warriors por 104-96, um triunfo que valeu a subida ao primeiro lugar na Conferência Oeste, ainda que com o mesmo registro, 18 vitórias e 3 derrotas da formação de São Francisco. Na ausência de LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook, com 25 e 23 pontos, respectivamente, eles lideraram o triunfo dos Lakers sobre os Kings. Foi a segunda vitória consecutiva da equipa de Los Angeles, que segue no 8º lugar da Conferência Oeste. A este, destaque para o triunfo dos Nets sobre os Knicks no derby de Nova York. Uma notícia triste a terminar, morreu Marcelino Macomba, antigo presidente do Comitê Olímpico de Moçambique, ontem vítima de doença prolongada. Macomba foi um prominente dirigente esportivo, tendo destacado na liderança do Comitê Olímpico, instituição na qual também desempenhou a função de secretário-geral ao longo de muitos anos. E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América, em São Tomé e Príncipe, há 7 anos que não é atualizado o estudo da prevalência nacional do HIV-Sida por falta de financiamento. O último inquérito aconteceu em 2014. O novo estava previsto para acontecer em 2019, mas não houve. Entretanto, o coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Sida, Bonifácio Souza, disse que foram realizados estudos avultos que indicam que a situação está controlada e que a taxa de prevalência nacional mantém-se em 0,5%. Esta reportagem vai ser desenvolvida na próxima meia hora pelo Amancho Miguel, que também trará uma reportagem sobre a situação do HIV-Sida em Cabo Verde. Vamos para um curto intervalo e já regressamos.
Neste 1 de dezembro de 2021, Dia Mundial de Luta contra a SIDA, acompanha a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América em português para a África nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe uma boa escuta. Uganda intensifica ataques contra forças aliadas democráticas na República Democrática do Congo. Nigéria e Gana registram primeiros casos da variante Omicron em passageiros provenientes da África do Sul. Estamos a falar da Covid-19. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos está na Coreia do Sul para preparar nova estratégia ante ameaças da Coreia do Norte. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. E o nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Depois das notícias, teremos o habitual espaço de reportagem. Fique conosco. E aqui está o Álvaro Lugero Andrade e as notícias neste 1 de dezembro de 2021. Álvaro.
As tropas do Uganda intensificaram hoje a sua presença no leste da República Democrática do Congo no segundo dia de uma operação contra o grupo rebelde de Forças Democráticas Aliadas, lançada em cooperação com o governo de Kinshasa. O ataque surge depois daquele grupo ter lançado também ataques aéreos e artilharia a partir do Uganda. As Forças Democráticas Aliadas são acusadas de massacres no leste da República Democrática do Congo e também na capital do Uganda, que o chamado Estado Islâmico descreve como sendo uma afiliada. Nigéria, o país mais populoso da África, confirmou hoje seus primeiros casos da nova variante da Covid-19 em três passageiros que viajaram da África do Sul. O anúncio da Nigéria foi feito quando o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa visitava Abuja durante uma viagem à África Ocidental, na qual pede solidariedade contra as proibições de viagens contraproducentes. Ghana, vizinho da África Ocidental, também disse que registrou a nova variante da Omicron. O diretor-geral do Serviço de Saúde, Patrick Kuma Abugaye, disse que os seus casos foram detectados no aeroporto internacional de Accra, provenientes da África do Sul e da Nigéria. Com cerca de 210 milhões de pessoas, a Nigéria lançou campanhas de vacinação e exige que os funcionários públicos apresentem provas de vacinação, mas as taxas permanecem baixas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, chegou hoje à Coreia do Sul para conversações de segurança. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul preparam-se para desenvolver um novo plano de guerra operacional para melhor enfrentar a crescente ameaça dos militares da Coreia do Norte. O novo plano substituirá as estratégias existentes destinadas a responder a potenciais agressões norte-coreanas que foram elaboradas há cerca de uma década e não levam em conta os avanços militares de Pyongyang, de acordo com altos funcionários da defesa dos Estados Unidos que falaram sob condição de anonimato para discutir o processo. Esta é a coisa certa a fazer, disse um oficial de defesa sénior a repórteres a caminho de Seul para reuniões entre o secretário de defesa Lloyd Austin e autoridades sul-coreanas. A explosão de uma bomba da Segunda Guerra Mundial desenterrada durante obras no caminho de ferro em Munique causou hoje ferimentos graves em três pessoas, disse a imprensa local. A explosão aconteceu no estaleiro de uma obra nos caminhos de ferro durante uma perfuração e foi ouvida a vários quilómetros de distância, de acordo com o tabloide Bild, que especifica que três pessoas ficaram feridas com gravidade. No Senegal, a capital Dakar está paralisada devido a uma greve de dois dias convocada pelos sindicatos dos transportes por alegada pressão das autoridades que exigem dinheiro nas alfândegas e também nos postos de controle de trânsito, bem como a concorrência ilícita dos motoqueiros. O caderno reivindicativo inclui mais 8 exigências e os sindicatos dizem que se o governo não responder, a capital Dakar vai ficar fechada por várias semanas. O presidente russo Vladimir Putin propôs hoje à NATO iniciar negociações para evitar o alargamento da Aliança Atlântica para o leste da Europa, perto das fronteiras da Rússia. No diálogo com os Estados Unidos e seus aliados, insistiremos em alcançar acordos concretos que excluam uma maior expansão da NATO para leste e que coloque sistemas de armamento que nos ameacem perto do território da Rússia, afirmou durante uma cerimónia para receber as cartas credenciais de vários embaixadores do Kremlin. Nesse sentido, propomos o início de negociações substanciais, disse Putin, salientando que a Rússia precisa de garantias legais, dado que há países ocidentais que não cumprem os compromissos verbais, sem dizer quais.
Em São Tomé e Príncipe, mesmo com a dificuldade de obtenção de dados, a luta contra a SIDA continua.
Alguns doentes que vêm a SIDA foram vítimas de Covid. Foram vítimas de Covid e entraram na estatística também do número de óbitos de Covid. Portanto, eu vejo isso como um impacto negativo.
Reportagem de Oscar Medeiros a acompanhar nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América. Neste 1 de dezembro de 2021 é o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. A reportagem começa em Moçambique, onde o governo considerou que as reformas estruturais em curso vão travar os escândalos financeiros a que tem estado envolvido o gestor do Instituto Nacional de Segurança Social, cuja administração aprovou recentemente subsídios milionários para o início de funções de alguns dos seus gestores. Respondendo a perguntas dos deputados no Parlamento Moçambicano, o Primeiro-Ministro Carlos Agostinho de Rosário disse que a legislação submetida recentemente à Assembleia da República vai permitir regular o pagamento de remunerações aos gestores de fundos públicos. Em Maputo, Alfredo Júnior reporta.
A atribuição de subsídios milionários aos membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, foi uma das questões colocadas pela bancada parlamentar do MDM ao governo moçambicano, que esteve esta quarta-feira na Assembleia da República. Para Fernando Bismarck, porta-voz da bancada do MDM, a administração do INSS violou princípios éticos na fixação dos subsídios milionários para o início de funções.
O que está em causa são questões éticas, questões morais, aquilo que a sociedade tem estado a levantar. O INSS tem por várias vezes aparecido como o saco azul do sistema e nós queremos desafiar o governo a incrementar, queremos desafiar o INSS a incrementar o valor das pensões e não pensar-se apenas no aumento dos subsídios, na canalização dos subsídios aos gestores.
Coube ao Primeiro-Ministro Carlos Agostinho de Rosário esclarecer as ações em curso para travar a atribuição de valores considerados elevados para o início de funções da administração do INSS, bem como travar os recorrentes escândalos financeiros a que os gestores deste fundo público têm estado envolvidos.
O atual modelo de gestão deste sistema traz consigo desafios que se pôs a ultrapassar para que este possa cumprir a sua missão de forma eficaz e transparente. Reiteramos o nosso compromisso de continuar a trabalhar para assegurar a robustez do sistema de segurança social obrigatório. É assim que está em curso o processo da transformação estrutural do atual modelo de organização e funcionamento do INSS. A implementação desta reforma irá permitir clarificar o papel do INSS na gestão do Fundo de Segurança Social Obrigatório, bem como do Estado, na supervisão e fiscalização do sistema de segurança social através do Instituto de Supervisão dos Seguros.
Do Rosário, acredita que a legislação recentemente discutida e aprovada pelo Parlamento vai contribuir para regular a remuneração dos gestores dos fundos públicos.
Ainda no âmbito das reformas em curso da administração pública, o Governo submeteu esta marca à Casa do Povo a proposta da lei que define regras e critérios para a fixação e remuneração dos servidores públicos, incluindo os funcionários e membros dos órgãos de gestão dos institutos e fundos públicos. Com a aprovação desta lei, passará a haver critérios uniformizados e uma tabela única de base para a remuneração e regalias de todos os servidores públicos, dos membros de gestão dos órgãos de institutos e fundos públicos.
Recordar que a nova administração do Instituto Nacional de Segurança Social aprovou subsídios para início de funções estimados em 20 milhões de meticais, cerca de 300 mil dólares americanos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Moçambique, ainda em Moçambique, o secretário de Estado de Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburgo, insiste na meta de criação de 3 milhões de postos de trabalho para os jovens até 2024. Mas na reportagem de Ramos Miguel, que ouviu analistas, Isto é considerado irrealista, porque a cada dia que passa, muitos jovens ficam desempregados.
Para o governo, várias são as iniciativas em curso visando o alcance dessa meta.
Fundo de apoio a iniciativas juvenis, por isso é que temos o programa Meu Kit Meu Emprego e lançamos recentemente o programa Emprega, exatamente para estimular a juventude a participar no desenvolvimento do país, não só como alguém que pede emprego, mas também como alguém que cria emprego.
Osvaldo Petersburgo considerou que os resultados desses programas são visíveis.
O que nós temos estado a ver no nosso país é uma dinâmica como de despesa e receita, não? As pessoas conseguem emprego, as pessoas vão para o desemprego mediante as condições da própria economia do nosso país. É preciso dizer que quem gera o emprego são as empresas, é o setor privado. O Estado, o Governo faz o seu papel do seu ponto de vista regulador, mas também do seu ponto de vista de medidas ativas de empregabilidade.
Mas para a jovem economista Inocência Mapice, 3 milhões de empregos é uma meta irrealista.
É uma meta, é uma ambição. Talvez o que podemos fazer é comparar com aquilo que aconteceu nos anos anteriores. A realidade mostra que vários jovens estão no desemprego.
Entretanto, Elton Chamani, especialista em assuntos ligados ao petróleo e gás, diz que uma forte aposta no conteúdo local pode ajudar na criação de postos de trabalho para jovens.
Todas as empresas moçambicanas, pequenas, médias, grandes, para que estejam expostas aos grandes players do setor de óleo e gás e possam prover serviços, fornecer mão de obra, produtos, etc.
Para além disso, sublinha a ativista política e social Kitere Girangane, são necessárias também políticas públicas concertadas com a juventude para a resolução dos seus problemas.
E dizer que a juventude é participativa de ações e políticas públicas é planificar com os jovens, ouvir aos jovens, efetivamente não mudar taxas numa altura em que as pessoas estão a perder emprego, mas dialogar com esses mesmos jovens, encontrar saídas alternativas para que aqueles jovens que são retirados do setor informal não vão a outras ruas ou à criminalidade, mas que sejam atribuídos espaços seguros onde eles possam exercer a sua atividade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ontem, o ministro da Saúde de Moçambique, Armin Tiago, anunciou que havia no país dois casos de Omicron, a variante da Covid-19 revelada por cientistas sul-africanos. Tal preocupa a comunidade empresarial, William Mopote.
O isolamento imposto a Moçambique, em particular, embrulhado na decisão da União Europeia de suspender as suas ligações aéreas com a África Austral, está a fazer soar o alarme no empresariado nacional. Este considera que a decisão foi totalmente desmedida.
Entretanto, nós condenamos esse momento que tenham sido extremadas as posições numa altura em que não haviam razões muito claras e definidas que tal pudesse acontecer.
Era Eduardo Senho, diretor executivo da CTA, a Confederação do Empresariado Nacional, que aponta onde mais se vão sentir os impactos.
Estas viagens, deve-se recordar que são viagens de lazer, mas também são viagens de negócio. Então, quando são viagens de negócio, significa que há outros setores que relacionados que são afetados. Referimos aqui a questão dos transportes, comércio, entre outros. Portanto, essas outras áreas também são diretamente afetadas.
O economista Alcides Baqueira diz que em todo este embrulho, o turismo será mais uma vez o parente mais pobre.
O elemento que talvez poderia destacar seria o turismo, porque pronto, contamos com algum fluxo de turistas vindos de fora do país para aproveitar das nossas potencialidades turísticas. E se a pandemia, pronto, se esta nova variante ameaça isso, então é bem provável que possamos perder algumas receitas, né? Alguma dinâmica, alguma pequena dinâmica que teríamos a nível local. E também vai depender do posicionamento que nós formos assumir em relação à África do Sul.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Falemos agora de HIV e também da SIDA. Em São Tomé e Príncipe, mesmo com dificuldades de obtenção de dados, a luta contra a SIDA continua, dizem as autoridades. No último ano, a crise sanitária provocada pela Covid afetou o esforço para travar a doença provocada pelo vírus da imunodeficiência humana. Oscar Medeiros tem a reportagem.
O novo inquérito sobre a prevalência do SIDA em São Tomé e Príncipe deveria ter lugar em 2019, mas não aconteceu. Entretanto, segundo o coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Doença, Bonifácio Souza, foram realizados estudos avulsos que indicam que a situação está controlada e que a taxa de prevalência nacional mantém-se em 0,5%.
Nós não conseguimos em 2019 realizar o estudo sobre a prevalência na população em geral, por falta de financiamento, chamado MIX-19. A componente biológica não fez parte desse estudo, mas todavia nós estamos conseguindo realizar pequenos estudos a nível da população-chave, que são populações caracterizadas mais vulneráveis em relação à VIH-Sida, e temos dados e resultados que nos indicam que nós ainda não fugimos da meta que nós estabelecemos de não ultrapassar os 0,5% da prevalência nacional.
De acordo com o coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Sida, a pandemia da Covid-19 influenciou negativamente o controle e a prevenção do HIV em São Tomé e Príncipe durante o ano passado.
Os acessos a serviços de saúde estavam totalmente limitados. Os pacientes não puderam beneficiar dos serviços tanto de diagnóstico, acesso a tratamento, essas coisas todas, e que refletiram de uma forma negativa nos indicadores do programa.
Uma situação que, no entanto, foi ultrapassada no início de 2021, após o fim do estado de emergência no país.
Alguns doentes do VIH-Sida foram vítimas de Covid. Foram vítimas de Covid e entraram na estatística também do número de óbitos de Covid. Portanto, eu vejo isso como um impacto negativo. Nós tivemos, em 2020, no ano passado, com Covid, tivemos uma baixa da supressão viral, portanto o número de doentes que deviam ter uma carga viral suprimida não foi muito inferior àquilo que a gente se projetou, mas nesse ano nós conseguimos melhorar, saímos de 60% da taxa da supressão viral e hoje estamos a 81%. Nós criamos a meta, queremos atingir a 90% até 2030. Portanto, estamos a melhorar e esperemos que realmente Covid, a terceira ou a quarta vaga, não aconteça mais em São Tomé e Príncipe, apesar de uma nova ameaça do Omicron, né? Esperemos que realmente não seja essa nova variante, não seja potencialmente transmissível e que não represente também grande risco para a população.
Acabemos com as desigualdades, acabemos com a HIV, acabemos com as pandemias. É o lema deste ano no quadro do Dia Mundial de Luta contra a Sida, que hoje se assinala.
Nós trabalhamos no programa rumo à eliminação do VIH-Sida até 2030, quiçá até 2035. Portanto, mas para tal temos que acabar com as desigualdades. Nota-se que realmente as desigualdades é um obstáculo no alcance desses indicadores.
Bonifácio Souza, coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Sida em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em muitas partes do mundo, a luta contra a Sida foi afetada pela Covid-19. Mas em Cabo Verde, na reportagem de Eugênio Teixeira, o cenário é, na voz de gestores do programa governamental, delegado de sucesso.
A coordenadora nacional afirma que o programa mantém o seguimento normal e o tratamento antirretroviral das pessoas infectadas sem problemas no arquipélago. A responsável do CCS-Sida diz que as autoridades do país conseguiram fazer boa previsão na compra dos medicamentos, preservativos e testes de despistagem, pelo que a pandemia da Covid-19 não atrapalhou o trabalho de prestação dos cuidados de saúde, tanto na prevenção como no tratamento das pessoas com Sida.
Nós, nos finais do ano de 2019, dado as ameaças de ruptura, nós aceleramos o processo de compras de todos os meios de prevenção, nomeadamente os preservativos. Aceleramos o mecanismo de compra de todos os antirretrovirais de acordo com o protocolo adotado no país, de modo que não houve ruptura. Em 2020, compramos todos os medicamentos para 2021 e também para 2022 já lançamos todas as encomendas que estão feitas, de modo que, em termos de disponibilidade de produtos de saúde, medicamentos, testes e agentes, Cabo Verde não teve ruptura desses produtos no país.
Dados da coordenação indicam que 2.782 pessoas recebem o tratamento antirretroviral, destas 70 são crianças. Outro aspecto que Maria Celina Ferreira destacou na conversa com a Voz da América prende-se com a questão de infecção de mãe para filho, onde o arquipélago já deu grandes passos e caminha para a eliminação total, diz ela.
de 100 bebês que nascem de mães seropositivas, 98 são saudáveis. Isso já nascem livres de SIDA. Isso estamos dentro dos critérios de eliminação. Todas as grávidas têm acesso à despistagem de VIH e de sífilis nas consultas de pré-natal. Portanto, brevemente haverá uma avaliação para documentar todo esse processo e submeter um pedido à Organização Mundial. Estamos em 2022-2023. Cabo Verde terá a certificação.
A coordenadora nacional do Programa de Luta contra o SIDA disse que o financiamento para as atividades do CCA-SIDA está garantido até 2023. Fundos que são disponibilizados pelos parceiros internacionais e o governo que entra com 30%. Praia Voz da América, Eugênio Teixeira.
Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO expressaram solidariedade contra qualquer agressão russa à Ucrânia. E os Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira os planos do secretário de Estado Anton Blinken no sentido de manter reuniões separadas com seus homólogos daqueles dois países, neste caso a Rússia e Ucrânia. Os detalhes com Mayra de La Salette.
Um funcionário do Departamento de Estado disse que as reuniões com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acontecerão na quinta-feira em Estocolmo, na Suécia, à margem da reunião ministerial da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Kuleba pediu na quarta-feira que a Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, adote uma estratégia de três frentes para deter a Rússia, que inclui a preparação de sanções económicas e o aumento do apoio militar à Ucrânia. Nos últimos dias, a Rússia e a Ucrânia acusaram-se mutuamente de reunir tropas na área ao longo da sua fronteira comum. A Rússia anexou a península da Crimeia da Ucrânia em 2014 e apoiou combatentes separatistas no leste da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse aos parlamentares que a única maneira de resolver o conflito com separatistas pró-russos na região de Donbass seria por meio de negociações diretas com o governo russo. Devemos dizer a verdade, não seremos capazes de parar a guerra sem negociações diretas com a Rússia, disse Zelensky. Blinken advertiu na terça-feira à Rússia que, eu cito, qualquer nova agressão desencadearia consequências graves, fim de citação. Enquanto em Moscovo, o presidente russo Vladimir Putin disse que os seus militares podem ser forçados a responder se a expansão de infraestrutura militar da Ucrânia pela NATO cruzar as linhas vermelhas. Karen Donfried, a principal diplomata dos Estados Unidos para assuntos europeus, disse a jornalistas ao telefone na semana passada que durante a estadia em Estocolmo, Blinken também irá debater a situação na Bielorrússia. A União Europeia acusou o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, de atrair milhares de migrantes, principalmente do Médio Oriente, a viajar para o país e tentar atravessar para a Letónia, Lituânia e Polónia, a fim de desestabilizar aqueles países. A União Europeia afirma que Lukashenko está a retaliar pelas sanções impostas contra o seu governo. Blinken disse na terça-feira que os Estados Unidos, em coordenação com a União Europeia, preparam sanções adicionais contra a Bielorrússia, pelo que chamou de, e cito, ataques contínuos à democracia, aos direitos humanos e às normas internacionais. Fim de citação.
A Voz da América está no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. O desporto, Álvaro Lugero Andrade.
Abrimos a rubrica desportiva com handball. Começa hoje a 25ª edição do Campeonato do Mundo Sénior Feminino em Espanha, com a participação inédita de 32 seleções. Angola, campeã africana, integra o Grupo A, juntamente com a França, campeã olímpica, Montenegro e Eslovénia. As Pérolas estreiam amanhã ante a França, no dia 5, de fronte ao Montenegro, e encerram a fase de grupos diante da Eslovénia.
Em Portugal, depois do que aconteceu com o jogo Bolonense-Benfica no passado fim de semana, agora é o Tondela que pode ter o seu próximo jogo em risco. O clube anunciou hoje que o plantel e a equipa técnica estão em isolamento profilático desde ontem devido a um surto de novo coronavírus e recebeu indicação para se confinar por parte da Direção-Geral da Saúde. O comunicado refere ainda que Tondela está neste momento a aguardar mais informações das autoridades de saúde sobre a realização no próximo sábado do jogo frente ao Moreirense. A Liga vai reunir-se hoje para tomar uma decisão ante os inúmeros casos da Covid-19 nas equipas portuguesas. Pela Europa fora, há vários campeonatos, vários jogos hoje. Por exemplo, na França, temos o Nantes Olympique de Marseille, dentro de momentos também Olympique Lyonnais e Reims e PSG Nice. Na Premier League, no Reino Unido, Everton e Liverpool jogam mais tarde, bem como Aston Villa e Manchester City. Também na Itália, Bolonha joga com Roma e Génova defronta o Milan. Enquanto ainda na ressaca dos prémios da revista France Football, cuja cerimónia aconteceu na segunda-feira, Messi foi bola de ouro, o italiano Donnarumma foi melhor dos guarda-redes, o antigo futebolista francês de ascendência cabo-verdiana Patrice Evra deixou grandes críticas nas redes sociais. Ele escreveu: "E o Mendy? Vocês sabem, é a taça africana. Nós somos os macacos e ninguém respeita essa competição. Temos a única competição em que temos de deixar o clube por 3 semanas para jogar o troféu de seleções, porque, enfim, em África temos sempre pouco espaço", afirmou Evra no vídeo, criticando também a atribuição do prémio de melhor jogador a Lionel Messi. Mendy ficou no segundo lugar, ele é guarda-redes do Chelsea, que lidera a Premier League e foi campeão europeu no ano passado. Na NBA, noite perfeita ontem para os Phoenix Suns. A equipa comandada por Monty Williams igualou o recorde de vitórias consecutivas 17 da franquia ao bater os Golden State Warriors por 104-96, um triunfo que valeu a subida ao primeiro lugar na Conferência Oeste, ainda que com o mesmo registro, 18 vitórias e 3 derrotas da formação de São Francisco. Na ausência de LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook, com 25 e 23 pontos, respectivamente, eles lideraram o triunfo dos Lakers sobre os Kings. Foi a segunda vitória consecutiva da equipa de Los Angeles, que segue no 8º lugar da Conferência Oeste. A este, destaca para o triunfo dos Nets sobre os Knicks no derby de Nova York. Uma notícia triste a terminar: morreu Marcelino Macomo, antigo presidente do Comitê Olímpico de Moçambique, ontem vítima de doença prolongada. Macomo foi um prominente dirigente esportivo, tendo destacado na liderança do Comitê Olímpico, instituição na qual também desempenhou a função de secretário-geral ao longo de muitos anos.
Nas notícias destacamos hoje, o secretário de Defesa americano está na Coreia do Sul para preparar nova estratégia ante ameaças da Coreia do Norte. Nigéria e Gana registram primeiros casos da variante Omicron da Covid-19 em passageiros provenientes da África do Sul. E Uganda intensifica ataques contra forças aliadas democráticas na República Democrática do Congo. Ponto final. Produção, Mariano Bartolomeu. Apresentação, Amêncio Miguel. Nós voltaremos amanhã. De seguida, a terceira parte com o Álvaro Lugier Andrade.
Travel from sea to sea.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 1 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central temos também um número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade internacional serão desenvolvidos mais à frente. Uganda intensifica ataques contra forças aliadas democráticas na República Democrática do Congo. Nigéria e Gana registram primeiros casos da variante Omicron em passageiros provenientes da África do Sul. Secretário de Defesa dos Estados Unidos na Coreia do Sul para preparar nova estratégia ante ameaças da Coreia do Norte. Voz da América, quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente vamos falar da mulher e a igualdade digital. Enquanto isso, em Moçambique, a suspensão de voos de países europeus para a África Austral e, no sentido contrário, faz soar alarmes no empresariado moçambicano. Os homens de negócios estão alarmados pela decisão das autoridades da União Europeia de suspender as ligações aéreas com os países da África Austral em geral e em Moçambique em particular. E avisam que a crise pode ser bem pior. William Apote.
O isolamento imposto a Moçambique, em particular, embrulhado na decisão da União Europeia de suspender as suas ligações aéreas com a África Austral, está a fazer soar o alarme no empresariado nacional. Este considera que a decisão foi totalmente desmedida.
Entretanto, nós condenamos esse momento que tenham sido extremadas as posições numa altura em que não haviam razões muito claras e definidas que tal pudesse acontecer.
Era Eduardo Cinco, diretor executivo da CTA, a Confederação do Empresariado Nacional, que aponta onde mais se vão sentir os impactos.
Estas viagens, deve-se recordar que são viagens de lazer, mas também são viagens de negócio. Então, quando são viagens de negócio, significa que há outros setores que relacionados que são afetados. Referimos aqui a questão dos transportes, comércio, entre outros. Portanto, essas outras áreas também são diretamente afetadas.
O economista Alcides Baquira diz que em todo este embrulho, o turismo será mais uma vez o parente mais pobre.
O elemento que talvez poderia destacar seria o turismo, porque pronto, contamos com algum fluxo de turistas vindos de fora do país para aproveitar das nossas potencialidades turísticas. E se a pandemia, pronto, se esta nova variante ameaça isso, então é bem provável que possamos perder algumas receitas, né? E também vai depender do posicionamento que nós formos assumir em relação à África do Sul.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
1 de dezembro é Dia Mundial da Luta contra o HIV-Sida. Em Cabo Verde, as autoridades garantem que os portadores de HIV-Sida continuam o tratamento antirretroviral sem sobressaltos e que a pandemia da Covid-19 não interferiu no seguimento dado àqueles pacientes. E com a transmissão de infecção vertical mãe-filho praticamente eliminada, o país aguarda a certificação da Organização Mundial da Saúde. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
A coordenadora nacional afirma que o programa mantém o seguimento normal e o tratamento antirretroviral das pessoas infectadas sem problemas no arquipélago.
Nos finais do ano de 2019, dado as ameaças de ruptura, nós aceleramos o processo de compras de todos os meios de prevenção, nomeadamente os preservativos. Aceleramos o mecanismo de compra de todos os antirretrovirais de acordo com o protocolo adotado no país, de modo que não houve ruptura. Em 2020, compramos todos os medicamentos para 2021 e também para 2022 já lançamos todas as encomendas que estão feitas, de modo que, em termos de disponibilidade de produtos de saúde, medicamentos, testes e agentes, Cabo Verde não teve ruptura desses produtos no país.
Dados da coordenação indicam que 2.782 pessoas recebem o tratamento antirretroviral, destas 70 são crianças. Outro aspecto que Maria Celina Ferreira destacou na conversa com a Voz da América prende-se com a questão de infecção da mãe para filho, onde o arquipélago já deu grandes passos e caminha para a eliminação total, diz ela.
De 100 bebês que nascem de mães seropositivas, 98 são saudáveis. Isso já nascem livres de sida. Isso estamos dentro dos critérios de eliminação. Todas as grávidas têm acesso à despistagem de VIH e sífilis nas consultas de pré-natal. Portanto, brevemente haverá uma avaliação para documentar todo esse processo e submeter um pedido à Organização Mundial. Estamos em 2022-2023. Cabo Verde terá a certificação.
A coordenadora nacional do Programa de Luta contra o SIDA disse que o financiamento para as atividades do CCL-SIDA está garantido até 2023. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Será a desigualdade de género no acesso ao mundo digital uma realidade nos países africanos de língua portuguesa? Caso positivo, que medidas devem ser tomadas? Convidamos Elcídia Tatiana, estrategista digital de Moçambique, e também Celeste Fortes, professora universitária de Cabo Verde. Com elas, eu e o Manso Miguel abordamos o tema da inclusão digital ou da exclusão digital. Comecei por perguntar à professora universitária e antropóloga Celeste Fortes se em Cabo Verde nota-se também a desigualdade digital.
Sim, este problema se coloca. Nós verificamos a existência de desigualdades, além da existência de desigualdades nas esferas, também no âmbito do acesso e uso das TIC. Portanto, há uma desigualdade patente entre homens e mulheres quando falamos do acesso às tecnologias de informação e comunicação.
Em que forma essa desigualdade se manifesta?
Desde logo, nós, e eu estava a pensar há bocado nisso, desde logo na forma como nós construímos esta ideia de que as tecnologias de informação e comunicação, aquisição de competências a nível educacional e do ensino superior também, está marcado por essa desigualdade de género, ou seja, as meninas vão para as áreas mais das ciências sociais humanas e os rapazes vão mais para a área das ciências exatas e das tecnologias. Aí já desde este ponto de vista já se começa a verificar esta desigualdade. E o que acaba por se tornar visível, por exemplo, nas empresas que trabalham diretamente com as tecnologias de informação e comunicação, onde não há esta igualdade e equidade de género. Por isso, é uma questão transversal que começa na educação, depois se respalda para o mercado de trabalho e assim sucessivamente.
O que quer dizer que essa desigualdade repercute-se também na desigualdade de direitos e retira possibilidades de competitividade às raparigas?
Exato. E é por isso que nós estamos sempre a debater essa necessidade de políticas públicas voltadas para a promoção dessa igualdade neste domínio, porque as raparigas acabam por ficar, digamos assim, para trás no que toca ao acesso ao emprego e financiamentos e a outros recursos não é deste tipo, porque se não vejamos quando nós temos essa sociedade que se constrói à volta desta ideia de que as meninas não vão para as TIC, mas depois temos ao mesmo tempo uma sociedade que está completamente a reproduzir este discurso de que estamos numa era das TIC, que estamos numa era de inovação tecnológica, do digital. Então há este fosso, é preciso corrigir a jusante e a montante essa questão do acesso das meninas às TIC, porque senão vamos sempre reproduzir estas desigualdades.
Entretanto, falou ao menos de políticas públicas, mas até que ponto as políticas públicas podem mexer, por exemplo, na questão da educação, que disse no início que as meninas vão para as humanidades? Isso não passa pela educação de casa?
Exato. Não só é a educação de casa. Claro que a casa, como nós estamos a pôr essa questão, também tem um papel fundamental. Mas a casa faz parte de um ecossistema maior, que é a sociedade, que é o governo, que tem colocado uma mão muito presente na definição de políticas educativas e educacionais, passa pelas empresas e por aí afora. Claro que a educação começa de casa, mas há outras instituições e outros ambientes educativos que acabam por ter um papel fundamental. Mas eu dou-lhe um exemplo muito concreto. As empresas que trabalham na área de tecnologias de comunicação podem construir com a sociedade civil e com as organizações não governamentais e com as empresas, outras empresas e com o governo, estratégias para colmatarem essa disparidade, tanto do acesso como da permanência das meninas e dos rapazes no mundo, digamos assim, das TIC.
Na sua ótica, quais são, além, acaba de dar um exemplo, mas que outras medidas podiam ser tomadas em termos geral para se mudar esse panorama?
Pois, medidas concretas, como eu já disse também, medidas educativas a longo prazo, porque isto de mudar, como se costuma dizer, mudar mentalidades tem muito que se lhe diga, mas há recursos e há estratégias que para mim são claras e executíveis. Quando se assinam protocolos, e eu penso que tenha sido ainda este ano que, por exemplo, o ICL e a OMCV assinam protocolos com a Proempresa e com outras instituições ligadas às TIC, para que haja uma percentagem de meninas e rapazes neste o que nós chamamos de mundo digital. Porque isso é uma iniciativa, é uma estratégia concreta. Por exemplo, uma empresa das TIC, no seu quadro de profissionais e colaboradores, ter X meninas e X rapazes. Aí já são medidas concretas que vão colmatando esse esforço. E que têm que andar a par de uma educação cívica, uma educação também a nível das escolas, para alterar esta ideia de que termos uma... Ainda há muito esta ideia que é muito... se vangloria-se muito que, ok, é uma menina que fez engenharia, por exemplo. É preciso começar a trabalhar na normalização desta prática. É normal meninas estarem nas TIC, é normal termos meninas nesta área do digital, é normal termos meninas a ganharem prémios de inovação tecnológica e digital. Então precisamos normalizar esta prática a par de ações concretas como esta que já dei, da assinatura de protocolos entre empresas desta área.
Foi a professora cabo-verdiana e antropóloga Celeste Fortes, aqui nesta edição da Agenda Africana. Agora, o meu colega Amancho Miguel fala com Encídia Tatiana, estrategista digital moçambicana, e aborda o mesmo tema.
Na sua opinião, as raparigas têm acesso e de que forma?
Bom, eu penso que podemos dizer que sim e não. Eu digo que sim porque nós temos sim raparigas que estão a ter acesso aos telefones, que estão a ter acesso à internet, mas não são a sua maioria. Digo não porque não são a sua maioria. Moçambique tem, vamos lá falar de 10 províncias, e se nós formos a fundo a ver números, né, podemos ver aí que há algumas que podem não ter possibilidades económicas ainda neste momento de ter acesso a um telefone, principalmente um telefone conectado à internet. Mas analisando assim como um todo, considerando quem tem possibilidades para ter um telefone, eu creio que sim, hoje em dia os adolescentes têm usado cada vez mais o telefone. Existem até redes sociais específicas para este grupo etário. Posso aqui dar menção, além do WhatsApp, o TikTok, que é uma ferramenta que eles gostam muito porque apresenta aí um modelo de conteúdos muito mais divertidos e que faz com que eles, de fato, consigam despender o seu tempo vendo aquilo que gostam. Então, eu penso que a rapariga tem tido, sim, as mesmas oportunidades quiçá, que os rapazes têm tido. Né? Não estamos tanto, ao meu ver, numa era em que os rapazes estão a ser mais privilegiados. Digo, analisando raparigas e rapazes com as mesmas condições económicas, eu penso que isto está cada vez mais a ficar equitativo. Ou seja, as meninas e os meninos têm tido cada vez mais o mesmo tipo de oportunidades, e temos estado a ver aí, incluindo os concursos que aparecem nas próprias redes sociais, nas televisões, as meninas e os meninos têm cada vez mais sido apresentados em números iguais, né, em números parecidos. Então, eu creio que sim.
E o que é que mais procuram as meninas quando estão neste digital?
É uma pergunta muito interessante. Falar das meninas no meio digital, além dessa questão do entretenimento, né, que todos os jovens, os adolescentes procuram, geralmente as meninas procuram por assuntos relacionados à maquiagem, procuram assuntos relacionados à moda, à beleza, enquanto que os meninos já procuram por outras coisas que têm mais a ver com jogos, com piadas, sapatilhas e por aí fora. Mas as meninas têm procurado mais coisas relacionadas ao mundo da beleza. O mundo da beleza, provavelmente iniciar um negócio. Hoje em dia, cada vez mais novas, as pessoas começam a fazer negócios e começam a ver que podem usar a internet também para fazer exposição dos seus produtos e dos seus serviços. Então, para o caso das meninas, o que elas mais têm feito é procurar sobre assuntos de beleza, tanto para si mesmas, quanto para poder tentar fazer aí uma espécie de rentabilização.
Para a política, para a educação, como é que é o uso?
Bom, o uso para educação, não sei se poderia virar para essa vertente da política, porque não tem sido o forte dessa faixa etária. Mas para a educação, agora com esta questão da pandemia, é que tudo começou a ficar cada vez mais evidente, né? Cada vez mais em evidência. É verdade que falar de um adolescente, ok, existem algumas escolas que vêm estimulando, né, a esses adolescentes, a essas raparigas a usarem a internet também para poder fazer pesquisas, para poder fazer investigações acadêmicas, mas agora, com este, desde de um ano para cá, dois anos para cá, quando tivemos a questão da pandemia, este número também foi crescendo, porque muitas escolas foram vistas como numa situação em que não tinham uma outra opção a não ser aderir a essas plataformas para poderem dar vazão às aulas. Temos aí o exemplo do Google Classmeet, temos o exemplo do Zoom, o próprio WhatsApp. Aconteceram muitas aulas pelo WhatsApp, pelo Zoom e por aí fora. Então, acabou sendo um passo mais agressivo, que estimulou os estudantes para poderem perceber que a internet é além de um entretenimento. Então, as pessoas hoje estão a ver a internet, eu penso que estão a ver a internet com outros olhos, não só para as raparigas, os rapazes, os adolescentes, mas o mundo começou a ver a internet com outros olhos, começou a ver a internet como um meio, de fato, para estar, como um modo de vida que pode ficar e pode ser inclusivo para todas as áreas da nossa vida, incluindo na área acadêmica, que é a área que toca, né, o tema que nós estamos a falar hoje, que são as raparigas e os adolescentes.
Elcídia Tatiana é estrategista digital. Este parece uma coisa das cidades. No meio rural, onde a rapariga já cresce num cenário de desigualdade, será que a internet, o ter o WhatsApp, o ter TikTok é uma prioridade?
Bom, prioridade eu penso que não, porque tudo vai, tudo caminha de acordo com o que é mais importante. Vamos lá supor um meio rural em que está-se a lutar para resolver problemas de necessidades básicas, como fome, transporte. Penso não fazer muito sentido ser prioridade de quem está neste meio. Mas eu penso que as instituições governamentais, claro, que vão fazendo sempre o seu esforço de modo a querer fazer com que cada vez mais as tecnologias consigam alcançar essas comunidades. A falar, a começar do próprio acesso às redes de telefonia móveis. Até alguns anos atrás, principalmente antes da entrada da Movitel, passa a publicidade, nós tínhamos muitos distritos e províncias que não tinham acesso à comunicação. Mas está a ser cada vez mais prioridade e um esforço de conseguir alcançar a estes locais. E eu penso que o mesmo vai acontecer no que concerne as tecnologias, pois, embora seja importante referir que mesmo a nível dos sítios mais desenvolvidos da capital e da cidade, ainda não está totalmente expandido. Mas eu creio que em algum tempo, mais alguns anos, será assim algo que vai se tornar básico, mas com certeza o mais importante primeiro é estar vivo. Depois de estar vivo é que a gente procura pelas coisas que podem melhorar a qualidade de vida que já existe.
Eufídia, tem esta toda luz, o conhecimento do digital, em parte por causa de educação, em parte porque viveu sempre no meio urbano. O que é que gostaria de ver a mudar para a rapariga que não tem acesso a isto?
O que eu gostaria de ver mudado para a rapariga que não tem acesso a isso, em primeiro lugar, seriam empresas, ONGs e empresários interessados em fazer, em catalisar o crescimento da rapariga. E graças a Deus nós já temos vindo a ouvir muitos movimentos, a começar dos movimentos que explicam que a rapariga deve ir à escola para poder reduzir aí o número crescente de casamentos prematuros, porque uma vez casada ela já não tem muitas alternativas, tem que cuidar da família. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que este movimento de consciencialização da rapariga e de suas famílias, de que é necessário dar primazia à educação, primeiro eles continuassem, segundo que fôssemos ter cada vez mais ONGs, mais empresas, mais financiadores para financiar este tipo de projetos, mas não só focados só para a vertente da educação básica, mas também focados para esta educação digital, de modo a que estas raparigas possam ter meios de criar uma sustentabilidade em um outro nível, né? Porque neste momento, se nós vamos a um distrito, dizemos que olha, a rapariga vai à escola sim, mas talvez para poder contabilizar ou ter um negócio que vai vender feijão, mas existe mais do que isso, porque ela pode expor esses seus serviços de feijão, pode expor o serviço de existência de mandioca da sua avó na internet, mas se ela tiver a oportunidade de ter acesso a essas ferramentas para poder aprender a usar e poder tirar vantagens disso. Então, o meu desejo é que não se parasse com esse movimento que está a acontecer de empoderamento da rapariga, de estímulo para que a rapariga dê primazia à educação, porque a educação vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais um país melhor, cada vez mais um país mais evoluído e com menos pessoas que estão no nível, né, na fasquia da pobreza absoluta. Então, mais oportunidades e mais financiamentos para que essas raparigas tenham acesso à escola. Porque muitas vezes não é porque necessariamente os familiares não vejam a importância de se levar a rapariga à educação, mas é a questão da pobreza. Se nós não temos como pagar para ela poder estudar, então muito provavelmente seja muito mais fácil conseguir outras alternativas. Então, eu penso que a primazia é isso, para que as instituições possam continuar a financiar e haver na internet uma possibilidade de gerar mais renda para que essas raparigas amanhã sejam pessoas melhores.
E qual é que é o último recado que a Tatiana deixaria para quem decide para que isto seja real, além das promessas?
O que eu diria para estes políticos e estas pessoas com grande poder é que não se esqueçam que educar uma rapariga e educar uma mulher é educar uma nação, porque é a mulher que geralmente fica em casa, mesmo quando ela não está inteiramente em casa, porque hoje em dia nós temos muitas mulheres que já trabalham, tiveram acesso à educação e trabalham, mas mesmo ela não estando inteiramente em casa, é responsabilidade da mulher cuidar da família, cuidar do lar e educar os filhos. E quanto mais instrução nós tivermos para essas raparigas, significa que nós teremos um país muito mais desenvolvido. Então, investir nas raparigas, investir nas mulheres, eu penso que deve ser uma prioridade, porque nós vamos conseguir colher os frutos, porque educar uma mulher, educar uma rapariga é educar uma nação.
Ercídia Tatiana, estrategista digital de Moçambique, e Celeste Fortes, antropóloga e professora universitária de Cabo Verde, foram as convidadas desta edição da Agenda Africana, em que abordamos a desigualdade de género ou não no acesso ao mundo digital. Amancio Miguel e Álvaro Rudger Andrade na produção e apresentação de mais uma edição da Agenda Africana. Até a próxima semana. E agora vamos às notícias internacionais que marcam esta quarta-feira. As tropas do Uganda intensificaram hoje a sua presença no leste da República Democrática do Congo no segundo dia de uma operação contra o grupo rebelde de Forças Democráticas Aliadas, lançada em cooperação com o governo de Kinshasa. O ataque surge depois daquele grupo ter lançado também ataques aéreos e artilharia a partir do Uganda. Nigéria, o país mais populoso da África, confirmou hoje seus primeiros casos da nova variante da Covid-19 em 3 passageiros que viajaram da África do Sul. O anúncio da Nigéria foi feito quando o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa visitava Abuja durante uma viagem à África Ocidental, na qual pede solidariedade contra as proibições de viagens contraproducentes. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, chegou hoje à Coreia do Sul para conversações de segurança. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul preparam-se para desenvolver um novo plano de guerra operacional para melhor enfrentar a crescente ameaça dos militares da Coreia do Norte. E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Rugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenaram veementemente o teste destrutivo do míssil antissatélite da Rússia contra um dos satélites da própria Rússia, enviando mais de 1.500 fragmentos rastreáveis para a órbita. Em comunicado, o secretário do Estado americano Antony Blinken observou, além dos perigos que esse teste representa para astronautas e cosmonautas, os destroços agora também ameaçarão satélites e outros objetos espaciais que são vitais para a segurança económica e científica de todos os países. Interesses nas próximas décadas, disse. Os 5 astronautas e 2 cosmonautas a bordo da Estação Espacial Internacional, 4 americanos, 1 alemão e 2 russos, seguiram os procedimentos de emergência e se abrigaram nas suas cápsulas ancoradas. O administrador da NASA, Bill Nelson, chamou a ação da Rússia de irresponsável e desestabilizadora e disse: com a sua longa e célebre história em voos espaciais humanos, é impensável que a Rússia coloque em risco não apenas os astronautas americanos internacionais parceiros daquela estação, mas também seus próprios cosmonautas. Suas ações são imprudentes e perigosas, ameaçando também a Estação Espacial Chinesa e os taikonautas a bordo. Os Estados Unidos repetidamente levantaram preocupações com a Rússia sobre esse tipo de teste de satélite e os resíduos orbitais de longa duração resultantes daí, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a repórteres. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse: os eventos de 15 de novembro de 2021 demonstram claramente que a Rússia, apesar das suas afirmações de se opor ao armamento do espaço sideral, está disposta a comprometer a sustentabilidade de longo prazo do espaço sideral e colocar em risco a exploração e uso do mesmo espaço por todas as nações através do seu comportamento imprudente e irresponsável. Fim de citação. Blinken declarou que os Estados Unidos e seus aliados e parceiros procurarão responder a este ato irresponsável. Apelamos a todas as nações viajantes espaciais responsáveis para se juntarem a nós nos esforços para desenvolver normas de comportamento responsável e de se absterem de conduzir testes destrutivos perigosos e irresponsáveis como os realizados pela Rússia. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.